E hoje, na última coluna do ano, estamos ao vivo aqui com o nosso comentarista, Thiago Valenciano. Olá, bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, então, antes de falarmos sobre o fim da de 2024, muita polêmica na Câmara Municipal nesses últimos dias, né? Conta pra gente uma análise, o que aconteceu e o que vem aí a partir de agora.
Explicar didaticamente para o ouvinte da CBN, né, o que rolou nas últimas horas. Na verdade, o que aconteceu? Na sexta-feira, o prefeito Ulisses Maia havia vetado aquele projeto de lei que reajustava ou recompunha ou aumentava os subsídios dos vereadores, secretários municipais, vice-prefeito e prefeito a partir do ano que vem. Para o nosso ouvinte compreender, para tudo isso acontecer, tem que ser votado até o final desse ano, porque você não pode aumentar ou reajustar durante o decorrer dos mandatos, sobretudo no aspecto da Câmara Municipal. E a gente já tinha tido um reajuste lá em 2022, aí na época sim, com o aumento das cadeiras, e foi votado o 13º, férias para os vereadores e tudo mais. E aí, na sexta-feira, o prefeito acabou vetando o projeto que os vereadores haviam debatido. Foi debatido muito próximo do Natal, porque teve uma troca da lei orgânica do município, que estava dissonante da Constituição Federal, ou seja, não se permitia, a partir da lei orgânica, debater esse assunto. Só se permitia debater 180 dias antes da eleição, e a Constituição Federal fala que até o último dia do ano. A Câmara alterou isso, depois apresentou o projeto com a maioria dos vereadores assinando, porque demorou, né? A iniciativa foi da Comissão de Finanças e Orçamento, e depois, com o requerimento apresentado por 8 vereadores, que nós tivemos a convocação da sessão. O prefeito vetou o projeto, que foi debatido em 2 sessões. E aí a Câmara estava esperando o veto chegar e ser publicado no Diário Oficial para poder votar. Como isso não aconteceu no horário da sessão, aconteceu pouco tempo depois, a Câmara não pôde debater. E aí a Câmara não podendo debater o veto porque não havia sido publicado pelo Diário Oficial, a sessão acabou não acontecendo. Os vereadores poderiam ter convocado uma sessão para hoje, era permitido, com 24 horas de antecedência, mas isso também não aconteceu, o veto ficou parado lá, ele pode voltar para debate o ano que vem? Pode, mas já perdeu o objeto, porque aí essa mudança só aconteceria para a legislatura a partir de 2029. Então é um assunto que já morreu, basicamente o assunto está encerrado, não vai acontecer mais nada e vida que segue, toca para frente.
Vida que segue. Então, para a gente entender, não vai ter aumento.
Não, só aquele que foi aplicado lá em 2022. O subsídio do vereador sai de 11 mil e poucos reais para quase 15 mil reais. Secretário, vice-prefeito, prefeito, continua a mesma coisa, não muda nada.
E, Thiago, um balanço da Câmara Municipal esse ano.
Um balanço, uma Câmara que teve bastante emoção, viu? Faz tempo que eu não vi tantas emoções assim no Poder Legislativo, faz parte da atividade do vereador, né? O Poder Legislativo é o espaço do debate, da polêmica, da discordância de matérias, de escolher assuntos para poder trocar ideias e o espaço dos divergentes, que eles precisam convergir entre si, pelo menos o aspecto durante as sessões, podem divergir nos votos, mas convergir na atividade legislativa. Então foi um ano com muitas idas e vindas na Câmara. Tivemos um processo aberto de uma cassação de uma vereadora que acabou não acontecendo, essa polêmica agora na reta final, a votação das leis de planejamento urbano da cidade, foi um destaque positivo, né? A Câmara conseguiu debater e votar isso, alguns sistemas municipais que ficam a partir do ano que vem, parte da aceleração econômica, da cultura, da segurança pública, temas importantes que a Câmara debateu ali, inclusive durante o próprio período de eleições, porque o trabalho não ficou encerrado e nem suspenso. Então, é um balanço assim, de muitas polêmicas no aspecto político, mas de votações importantes, sim, no aspecto legislativo, inclusive com a votação do plano diretor, que era um projeto que estava parado há muito tempo, né? Uma proposta que o Executivo encaminhou e a Câmara conseguiu debater e votar o plano diretor. Fez uma troca agora do regimento interno, já adequando, preparando o Legislativo para 23 cadeiras, que toma posse amanhã às 15h lá no Calil Haddad.
E expectativas, perspectivas para o próximo ano?
Perspectivas para o próximo ano, em relação à Câmara, eu sempre digo que é uma Câmara bastante diferente, uma Câmara com 23 vereadores, né? Não é aquela Câmara que a gente estava acostumado a ver aí com 15 parlamentares, a articulação vai ficar mais intensa, você vai ter que conversar com mais gente para conseguir convencer com que um projeto seu seja aprovado. Cada vereador vai ter que ter mais 12 colegas para ter uma garantia ali, com uma sobrevida, com uma falta, uma ausência de alguém, para conseguir aprovar as coisas. Então, é uma Câmara que vai exigir uma negociação maior por parte do Executivo e dentro do Legislativo também. Então, não é uma Câmara tão simples quanto parece com 15. É óbvio que 12 é maior do que 8, que 7, né? É uma porcentagem um pouco maior. Então, o vereador vai ter que ter esse poder de articulação maior, sim. Em relação à prefeitura, entender como vão ser os 100 primeiros dias do prefeito Silvio Barros, né, como é que ele vai caminhar com esses 100 dias iniciais e ver como é que ele vai fazer com que a sua equipe comande alguns problemas que a gente vê acontecendo na cidade, né? Talvez acho que a questão mais urgente de momento é o eixo monumental, né? Muita gente foi criada uma expectativa para ser inaugurado em maio desse ano, não aconteceu, depois passou para outubro, depois passou agora para dezembro, depois passou para o dia 30 de dezembro e agora foi lá para janeiro. Então as pessoas estão querendo, né, voltar a conviver na região central da cidade de Maringá, né? Muita gente preocupada com isso, então talvez esse seja um dos principais desafios aí de início.
Mais alguma consideração?
Só isso, só agradecer os ouvintes da CBN Maringá. A gente encerra hoje aqui o Assunto é Política, depois de 5 anos no ar. Acho que a gente passou aí dos 1000 programas fácil, né?
Muitos
passou
programas.
Com muita tranquilidade, de 1000 programas, 1000 colunas no ar. Saímos com tranquilidade, né? Agradecer aí a Elcina Cabura, né? O grande Elcina que Elcina deixou a gente falar no ar, né? O Gilson que fez o convite, abriu as portas, né? Não dá pra gente esquecer do Gilson. A Luciana Penha, a própria Letícia, que a gente já fez alguns programas juntos. A Brenda Carabás, que agora nessa reta final. O Alexandre Barros também, que nunca ficou censurando o programa. É importante falar isso, porque você fala de política. O pessoal fala, é o dono da emissora que está mandando falar isso. Não, Alexandre é de boa. O pessoal da técnica aqui, Souza, Elias, né? Todo mundo aí sempre colocando a gente no ar, porque sem eles a gente não pode falar
sem
nada.
Eles
aqui,
não, né? Funciona.
A coisa não funciona. E agradecer também essas coberturas de eleição, né? A gente fez um trabalho muito intenso de cobertura de eleição. Parece que é simples entrar no ar, né? Mas dá um trabalho danado para a gente colocar tudo isso aí no ar.
Uhum. Tiago, muito obrigada. Quero agradecer em nome de todas as pessoas que você citou, todos os nossos colegas aqui, agradecer todos esses anos você de parceria aqui na nossa coluna. E foi realmente muito enriquecedor esse tempo você conosco. E estaremos juntos. Continuaremos aí.
Ah, sim, a gente deve aparecer aí, pelo menos falando de coisas boas da cultura.
Da cultura. Vamos continuar te ligando,
pode
te
ligar,
entrevistando.
Pode ligar, entrevistar, a gente sempre vai estar disponível. Acho que o legado do Assunto da Política foi tentar explicar a política para as pessoas de uma maneira que o ouvinte tomasse a decisão. Acho que foi essa a minha missão aqui nesses 5, 6 anos aí de CBN, quase que diariamente, né? Eu nem tirei férias aqui direito. Então a ideia era essa, ó, vamos explicar a política, o ouvinte toma a decisão dele. Pontos positivos, negativos da atual gestão, analisei com tranquilidade, elogiei quando foi preciso, critiquei quando foi preciso também, e eu acredito que esse que foi o legado que a gente deixou na coluna.
Tá certo, Tiago, é isso aí. Mais uma vez, muito obrigada, feliz ano novo. Ótimo 2025.
Valeu, feliz ano novo para nós e vamos que vamos.
Vamos lá.